Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Os aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar globalmente a partir do meio-dia dessa segunda-feira. Foi impossível de enviar mensagens ou carregar novas postagens nessas redes sociais. Até a conclusão desse giro de notícias, o Facebook, que também é dono das outras duas redes sociais, confirmou o problema, mas não deu detalhes sobre essa falha. Especialistas apontam para o DNS como responsável pelo blackout. Ele é o computador com uma espécie de banco de dados, que relaciona o endereço nominal, como por exemplo o site do UOL, com o endereço real, que é o número IP, que é único para cada aparelho. Até mesmo a bolsa de valores foi afetada com a instabilidade. As ações do Facebook despencaram mais de 5%. O repórter de Tilt, Lucas Carvalho, tem os detalhes da instabilidade nesses aplicativos.
Bom, primeiro que esse papo de ataque hacker, de que alguém tropeçou num cabo e aí caiu todo o Facebook, não é nada disso, gente. A gente não sabe exatamente o fato real que levou a essa queda. O Facebook ainda não deu uma explicação. Como você falou aí, já são quase 7 horas fora do ar. A gente recebeu uma última notificação deles agora por volta das 5 horas. O Mike Schoffer, que é o recém-apontado diretor de tecnologia do Facebook, pediu desculpas. Diz que estão trabalhando para resolver, mas não explicou o que aconteceu. A gente tem algumas possíveis explicações. A principal delas é de uma possível queda no GBP. O GBP ele é como se fosse um protocolo que é como se fosse o Waze do Facebook. Ele aponta para qualquer site, para qualquer aplicativo, qualquer plataforma, qual caminho ela precisa seguir para ela chegar do seu celular, do seu computador, até o servidor da empresa. Aparentemente, o GBP do Facebook saiu do ar. Ninguém sabe ainda por quê, quem apagou, se foi um defeito, se foi numa atualização sem querer, ou se foi algum funcionário descontente com a empresa que resolveu aplicar essa peça.
Importantes lideranças do bloco chamado de Centrão já falam abertamente na possibilidade de derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Segundo a apuração da colunista do UOL, Thaís Oyama, representantes do Partido Progressistas disseram que a única forma de Bolsonaro crescer entre o eleitorado é dialogar com os que vivem entre a pobreza e a extrema pobreza. Isso porque, na visão desses aliados, a queda no apoio ao presidente no segmento da classe média, iniciada na pandemia e aprofundada com o impacto da inflação sobre o preço dos combustíveis e dos alimentos, já seria irreversível. E os colunistas Leonardo Sakamoto e Augusto de Arruda Botelho comentam as expectativas para as eleições de 2022.
O Centrão não é suicida, ele está aí desde Cabral e ele vai estar aí muito depois da gente. O Centrão, ele dura mais do que o Keith Richards, né? Tipo, ele é o Mick Jagger, ele é eterno, que é a Rainha Elizabeth, né? Vai durar para sempre. Então, o que acontece é o seguinte, o Centrão, ele está com o Bolsonaro enquanto houver essa utilidade para ambos os lados, né? A partir do momento em que o barco de Bolsonaro começar a naufragar, não tenha dúvida nenhuma que eles vão saltar fora. A questão é quando.
Eu acho que é um balão de ensaio essa afirmação de que pode abandonar Bolsonaro caso ele não esteja competitivo em 2022. O Centrão gosta do quê? Gosta do poder. Sempre gostou e sempre gostará. E por enquanto, e até meados de 2022, Bolsonaro continua sentado na cadeira de presidente da República, com a caneta do presidente da República, com o orçamento em suas mãos, podendo dar dinheiro para muita gente, verbas para muita gente. Eu não vejo, neste momento, há um ano da eleição, qualquer possibilidade real de abandono do Centrão ao governo Bolsonaro. Pelo contrário, eles querem continuar, como sempre quiseram, agarrados no poder. É o que o Centrão sempre fez e sempre vai continuar fazendo. E, por enquanto, até as eleições de 2022, até porque a possibilidade de impeachment cada vez mais se afasta, Bolsonaro é o poder.
Esquerda e direita postaram imagens nas redes sociais que desinformam sobre as manifestações anti-Bolsonaro do último sábado. Para trazer os detalhes, o editor assistente do UOL Confere, Bernardo Barbosa, participa aqui do UOL News.
Aconteceu esse caso aí do PCdoB, por exemplo, né, usando uma foto antiga, né, para mostrar que a Cinelândia estaria muito mais cheia do que realmente ela estava, né? E aí, do outro lado, a gente vê o contrário, né, uma tentativa de mostrar, né, no caso ali era o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio, que é apoiador do governo Bolsonaro, tentando mostrar que a Cinelândia não teria muito menos gente do que na verdade ela teve, né? Ele pegou uma imagem ali do começo do protesto, ainda tinha muita gente chegando ainda. A própria imagem da CNN Brasil que ele utiliza é só um trecho, né, da transmissão ao vivo da emissora, que mostra que, na verdade, naquele momento ainda tinha um monte de gente vindo pela Avenida Rio Branco em direção à Cinelândia. Então, se você ligasse o canal em meia hora depois, 40 minutos depois, você veria que já teria muito mais gente ali chegado à Cinelândia, né?
O Ministério Público de São Paulo arquivou o inquérito sobre a Prevent Senior sem investigar. A reportagem é do colunista do UOL, Thiago Erdi. A força-tarefa do MP foi criada há pouco mais de uma semana para investigar a conduta da rede de plano de saúde e hospitais da Prevent Senior no enfrentamento à Covid-19. As suspeitas contra a empresa foram reveladas na CPI da Covid. Mas a apuração aponta que há mais de um ano o MP arquivou os procedimentos sem levar adiante as investigações quando surgiram os primeiros indícios de má conduta da empresa. Procurada pela coluna, a assessoria do órgão informou que entende que a ação foi feita de forma fundamentada e com base no que foi possível apurar à época. O presidente do Democratas, ACM Neto, disse nesta segunda-feira ao UOL Entrevista que o novo partido que será criado pela fusão do DEM com o PSL será independente ao presidente Bolsonaro. A nova legenda, batizada de União Brasil, já vai nascer com a maior bancada na Câmara, com 54 deputados vindos do PSL e 28 vindos do DEM. O político disse que os deputados e senadores do União Brasil, que sejam contra o direcionamento do partido, poderão deixar a legenda. Ele acredita que alguns parlamentares do PSL vão sair da nova sigla, por serem aliados de Bolsonaro. Você pode conferir a entrevista completa no canal UOL. O colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, comenta esse assunto.
O interessante é que, apesar de haver dissidências e gente que faz oposição ao governo Bolsonaro dentro do DEM, dentro do PSL, né, esses Sim. partidos têm votado com o governo, têm votado junto com a base do governo. Isso é interessantíssimo, né? Então, falar que o presidente do DEM, Democratas, né, antigo PFL, fazia parte da Arena, o ACM Neto falar que o partido, né, que a ideia é que não seja bolsonarista, falta só combinar com os russos, na verdade, porque inclusive uma parte desses deputados, eles atuam como o centrão, né? Eles estão lá por uma questão, eles querem recursos para suas bases, eles querem apoio do governo para suas bases, para obras, para uma série de coisas, e eles vão agir dessa forma e vão continuar agindo dessa forma. Inclusive, uma das razões de saída do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, foi o fato de que Maia acusou o DEM de estar se tornando bolsonarista.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. Uau.